Bom, eu estou em contato aqui com a professora Maristela Basso, que é professora doutora da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, para comentar justamente essa questão provocada hoje e também nesta sexta-feira, né, que é a interrupção do funcionamento do serviço WhatsApp nos celulares, né, o aplicativo do WhatsApp, e que agora acabou tendo aí uma liminar da justiça também, né, decidindo pelo contrário, pela liberação do serviço. Professora, como é que isso pode ser justificado para as pessoas que utilizam o serviço e que fazem desse uso um uso profissional, por exemplo? Várias pessoas tiveram aí suas vidas com suas vidas profissionais prejudicadas por essa decisão judicial.
É, certamente, porque foi uma decisão que o juiz tomou em excesso de poder. O juiz tem poder, né, para, inclusive, tomar esse tipo de medida. Mas até chegar a esse tipo de medida, que é extrema, e que você mesmo disse, é um meio de comunicação, não só social, familiar, mas, sobretudo, profissional. Hoje as pessoas usam profissionalmente o WhatsApp. Então, o juiz deveria ter considerado todos esses aspectos para decidir pela retirada do ar desse veículo que serve de comunicação, dessa estrada, né, que passa, por onde passam as conversas e os negócios que as pessoas fazem. O juiz tinha muitas outras alternativas antes dessa atitude tão drástica. Digamos que essa foi a atitude mais drástica que o juiz poderia tomar, mas foi a primeira que ele tomou. Quando ele poderia primeiro ter aplicado uma multa, ele poderia ter chamado as empresas para prestarem um depoimento pessoal, ele poderia ter mandado peritos oficiais diretamente nas empresas para buscar as informações, mas, sobretudo, ele poderia ter aplicado uma multa pesada diária para a empresa que não atendesse ao seu chamado, ao chamado do juiz do Poder Judiciário. Então, ele tinha várias, digamos, alternativas, desde pequenas, menos drásticas, até mais drástica, até chegar nessa, que era praticamente retirada do... O juiz não deveria nem considerar essa possibilidade de tirar do ar uma estrada, né, por onde passam tantas conversações e negócios importantes. Então, o que o indivíduo prejudicado tem a fazer? Ele tem que representar contra esse juiz, né? Primeiro representar contra esse juiz, demonstrando que ele teve um prejuízo, que tipo de prejuízo. Bom, ele usava esse meio de comunicação para fazer negócios. Ele costuma fazer tantos negócios por dia ou tantos negócios por hora e teve a sua atividade empresarial, por menor que ela seja, interrompida, ceifada, prejudicada. Então, ele tem que demonstrar isso no próprio Poder Judiciário contra esse juiz, inclusive com ação de responsabilidade civil contra esse juiz. Agora, veja, não é só o juiz que responde, porque o juiz representa o Estado. Então, é o juiz, como réu, e o Estado, né? O Poder Judiciário, o Estado brasileiro, no polo passivo como réu, tendo que responder a essas pessoas. Então, o que a gente viu é um ato que nós não devemos considerar que vai acontecer frequentemente, porque foi um ato, digamos, exagerado de um juiz que abusou do seu poder, cuja decisão foi cassada pelo tribunal e vai ser ainda referendada pelo julgamento completo, que foi só um juiz que liminarmente no Tribunal de Justiça cassou a decisão do juiz de primeiro grau, mas essa decisão vai ser confirmada pelo Tribunal de Justiça como um todo. Então, primeiro, expectativa de que isso não acontecerá mais, que aconteceu por um juiz que errou a mão, né, e que abusou do seu poder, da sua competência, e, por outro lado, aqueles que efetivamente têm um dano a ser demonstrado, né, ou isso de forma muito clara, o dano ou o potencial de um dano, ele pode não ter a prova concreta de que houve o dano, mas ele tem como demonstrar que ele estava razoavelmente na expectativa de fazer negócios, ou de celebrar contratos, ou de conseguir clientes, e não conseguiu, ou seja, ele tinha uma expectativa razoável de ingressar em juízo contra esse juiz, representar contra ele, e com a certeza de que vai ter ganho de causa, vai demorar, mas ele vai ter ganho de causa.
Agora, professora, era uma questão que eu faria, né? Justamente, quanto tempo isso demora, e essa decisão contra o juiz, ela é mais ou menos demorada do que a decisão, ou melhor, uma ação movida contra o Estado, porque aí, como a senhora mesmo disse, tem duas vertentes, o próprio juiz, uhum, como pessoa física, no caso, e uhum, também o Estado, por ele ser um representante do poder público, né?
É. Ele mas, na verdade, essa ação é uma ação que demora um pouco mais, porque toda vez que a gente entra com uma ação contra um ente público, e nesse caso nós vamos colocar, seja o juiz pessoa física, né, indivíduo como eu e você, seja o juiz representando o Estado, então o Estado brasileiro junto no polo passivo, na medida em que a gente traz como réu o Estado, qualquer ente do Estado, né, a União, o município, o Distrito Federal, os Estados Federados, uma autarquia, uma agência pública, toda vez que a gente bota o Estado, um representante do Estado como réu, os prazos correm em dobro, né? Porque presume-se que o Estado tenha os seus advogados, mas que os advogados estejam muito ocupados, porque há muitas ações contra o Estado. Então, ao Estado, aos advogados do Estado, aos procuradores, é dado sempre prazo em dobro. Então, se a mim, a você, a nós do povo, é dado 15 dias para se defender, ao Estado é dado 30. Uhum. Às vezes 60, porque eles pedem prorrogação. Então, são ações que tendem a ser mais demoradas. Mas nada impede que, paralelamente a essa ação que, digamos, vai ser demorada, que se represente também contra esse juiz no Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça tem o seu site, é aberto ao público, às pessoas, ao povo, qualquer um do povo, eu, você, qualquer um, pode entrar no site do Conselho Nacional de Justiça e lá no setor ouvidoria, reclamações, reclamar diretamente contra esse juiz que tomou essa decisão, falando dos seus prejuízos. E o Conselho Nacional de Justiça tem sido extremamente diligente e rápido para punir os juízes. Não quer dizer que esse juiz será afastado das suas funções, mas com certeza ele será advertido, ele será chamado para uma conversa, ou seja, nós brasileiros vamos mostrar que estamos vigilantes, que um juiz também não pode tudo. Então, ademais de entrar com a ação, de imediato as pessoas podem reclamar no site do Conselho Nacional de Justiça, que, repito, é extremamente diligente, eficaz e tem punido, assim, até com severidade, juízes que abusam do seu poder.
Agora, professora, nós podemos garantir ou ter alguma garantia de que nenhum outro juiz tome uma decisão arbitrária desse porte? Afinal de contas, essa é a segunda decisão deste ano, pelo menos, teve uma outra no Piauí, né, se eu me, uhum, se me lembro
é,
bem.
Essa é uma sequência. Piauí já ficou sem esse meio de comunicação, né? A gente não falou muito porque Piauí está longe, mas eles já viveram isso que nós vivemos por pouquíssimas horas, que na verdade não foram tantas horas assim, mas já deu para sentir o baque não só econômico, empresarial, mas também familiar, pessoas que estão longe, que se comunicam, né? Uhum. Bom, a certeza a gente não pode ter, mas algo que pode fortalecer o caminho da certeza é entrar com ação contra esse juiz, ou seja, contra o Estado, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, reclamar no Conselho Nacional de Justiça, porque as reclamações no Conselho Nacional de Justiça são muito rápidas, os resultados, uhum, são muito rápidos. E juiz nenhum quer ter escrito no seu currículo que ele foi advertido. Uhum. Se ele foi advertido pelo CNJ, ou se ele recebeu uma carta, ou se ele foi suspenso, as promoções dele estão praticamente comprometidas. Ele não, uhum, será mais promovido. Uhum. Então, os juízes temem muito isso. Então, eu digo que reclamações ao Conselho Nacional de Justiça são os instrumentos que nós temos para coibir esse tipo de conduta.
E em relação ao próprio WhatsApp, a empresa teria que fazer alguma coisa? No caso é o Facebook, né? Que é dono, uhum, da empresa do WhatsApp. Eles adquiriram o WhatsApp, se não me engano, no ano passado por 16 bilhões de dólares, uma fortuna, né? E eles, na verdade, tiveram prejuízo, certamente, porque ficaram com o serviço fora do ar e abriram, inclusive, uma das possibilidades de ter, de perder clientes para outros serviços,
claro,
outros sistemas, né?
Ele tem uma desvalorização do nome comercial, né? Uhum. Eu não vou mais trabalhar com WhatsApp porque, ou Facebook, porque eles, amanhã depois, correm risco de serem derrubados aí 24, 48 horas. Então, há uma desvalorização da marca, né? Há uma desvalorização do logo, do nome, das cores que eles usam. Há uma desvalorização comercial, sim, eles têm um direito de ação. Da mesma forma, contra o Estado, contra esse juiz, e também ver contra a quem entrou com essa ação, que provavelmente tenha pedido uma medida tão arbitrária. Sim. Então, certamente, também o Facebook, o WhatsApp, tem direito de reclamar contra os prejuízos que sofreu, e são prejuízos bastante impressionantes, porque não são só quantos impulsos ou quanta gente deixou de circular ou de se comunicar durante esse período, é a desvalorização do próprio sistema, né? Então, isso pode chegar a uma cifra bem impressionante.
Sim. Bom, eu gostaria de agradecer, professora, a sua participação aqui na Rádio SEST, a professora Maristela Basso, que é também membro fundadora do SEST e é uma das pessoas envolvidas nos eventos, em todas as questões de discussões que o Centro de Estudos realiza, fazendo essa avaliação dos impactos da tecnologia na sociedade. E hoje, por incrível que pareça, né, professora, foi o impacto da sociedade no, na tecnologia, né?
Pois é, e você vê, e que nos joga, veja a responsabilidade que o Poder Judiciário tem. Nós no SEST estamos sempre falando da importância que o Poder Judiciário tem hoje na própria sedimentação da tecnologia que hoje já existe e daquela que virá. Qual é o papel do Judiciário? É enorme. Porque uma decisão como essa, quer dizer, de um juiz que talvez não tenha o preparo, não tenha tido a sensibilidade tecnológica suficiente para, com a sua caneta, tomar uma atitude como essa quando ele tinha tantas outras alternativas. Então, a importância que o Poder Judiciário hoje tem na inovação, no empreendedorismo, é fundamental, porque a decisão daquele juiz ontem jogou o Brasil para o rol dos países. Iraque, Irã, o que nós estamos falando? Somália, Eritreia, quer dizer, onde há controle da internet, onde os acessos não são seguros, onde se pode tirar um site, um provedor do ar a qualquer momento, quer dizer, jogou o Brasil num campo de incerteza absurdo. E prestou um desserviço também, porque justamente no momento em que o Brasil é rebaixado do ranking internacional dos países onde os investimentos são seguros, quer dizer, foi uma decisão completamente inusitada, fora de propósito, desproporcional, né? E num momento péssimo, porque no plano internacional o Brasil ficou como um país. Qual é a diferença entre Irã, Iraque, esses países que não são seguros no que diz respeito à tecnologia, e nós?
É verdade. 2015, pelo jeito.
Por favor.
Pois é, acho que 2015 é um ano para a gente apagar da memória.
Vamos apagar, esperar que 2016, pelo menos nesse aspecto, os juízes... Mas veja, é uma exceção. É. A gente acaba iluminando uma exceção, botando um holofote numa exceção, que foi essa decisão de ontem, mas no dia a dia a magistratura tem sido um grande aliado do desenvolvimento, tem feito interpretações inovadoras da lei de patentes, da lei de marcas, mesmo no próximo boletim do site, do SEST, que vai estar no nosso site, vai falar justamente do papel que o Judiciário tem feito no avanço do desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, a gente teria mais coisas boas para falar do Judiciário do que, infelizmente, de coisas ruins. Mas essa foi uma coisa ruim, muito ruim, que todo mundo sentiu, né?
É verdade, professora. Bom, e o boletim que a senhora está se referindo, que é o de propriedade intelectual, inclusive, ele já está no site, ele foi colocado ontem à tarde. Então, para quem estiver interessado, basta entrar no site do SEST, sest.poli.usp.br, e baixar esse boletim, que está em formato de PDF. Então, professora, muito obrigado, uma boa tarde para a senhora.
Obrigada a você.
E vamos torcer para que o ano que vem a gente tenha mais sorte em relação às decisões judiciais, né?
Vamos sim. Em matéria de tecnologia, inovação, empreendedorismo, propriedade intelectual, nós estamos melhor do que piores. É. Infelizmente, essa foi uma decisão que nos fez andar para trás.
Ok. Professora, uma boa tarde para a senhora.
Obrigada, abraço para vocês.
Edson Perim, para o portal SEST, Rádio SEST.